continua repercutindo essa carta, acontecendo neste momento o lançamento da Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo. E algumas manifestações ocorrendo em várias cidades brasileiras. E eu fiz questão de convidar hoje o médico, o Nivaldo Sagai. Ele é sócio-diretor do Centro Médico Gastroclínica. Inclusive, recentemente, ele publicou uma carta que faz referência também a esse momento que nós estamos atravessando. E eu fiz questão de chamá-lo e agradeço imensamente por ter aceitado nosso convite. Doutor, bom dia.
Bom dia, Benjamin. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando, né, nessa data tão importante que é o 11 de agosto. Né?
O senhor também fez uma carta. Aliás, essa carta repercutiu bastante aqui em Cascavel, na região oeste. O que traz essa carta? Qual é a mensagem?
Olha, Benjamin, eu sou um cidadão brasileiro e por conta, sou preocupado com o Brasil também. Né? E hoje, dia 11 de agosto, nós comemoramos a data dos estudantes, né? Que é o futuro do Brasil, né? É uma classe hoje pouco valorizada. Comemoramos o dia dos advogados, do direito. É uma classe fantástica, é o que dá equilíbrio, dá serenidade a um país que está se manifestando hoje, né? Representado pela escola mais antiga de direito do Brasil, né? E também hoje comemoramos também a data onde o professor Teles Júnior, em 77, fez a carta para a redemocratização do Brasil, né? Na época dos militares, da ditadura. E nessa época eu era estudante em São Paulo, né? Então eu vivi esse clima, essa situação, em todo esse período, né? E hoje está se manifestando de novo a preocupação agora com a democracia, pensando que está em jogo. Então é uma data assim, muito histórica para o Brasil e nesse momento eu, como cidadão brasileiro, resolvi emitir a minha opinião, porque eu realmente eu tenho uma história de vida no Brasil assim, né, muito profunda. Eu até os 18 anos, gente, eu morei na roça. Uhum. Convivi com os colonos, comi, dormi, estudei, joguei bola, pesquei, cacei passarinho com eles. Eu não convivi com a geração da minha infância mais diferenciada. Eu convivi com os colonos e da roça eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo, Benjamin, eu tive o privilégio de estudar com a elite da saúde. Morei durante 6 anos com o presidente do centro acadêmico, um ex-petista fantástico, Nelson Brambila, Dimas Brambila. Uhum. Eu estudei com José Luiz Setúbal, filho do Olavo Setúbal, dono do Banco Itaú, pediatra fantástico, criou uma fundação para as crianças, ajudou a negociar a dívida da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Então, eu convivi com gente da esquerda, da direita, do centro, todas pessoas assim, brilhantes, convivi com a elite. Hoje eu tenho o privilégio de conhecer o mundo, as pessoas de todas as classes, de todas as cores, de todos os gêneros. Eu vivi na carne, eu tenho uma empresa. Eu convivo com a saúde dia e noite, eu sei da dificuldade do povo, das pessoas. Então, eu, como cidadão, moro no interior, sou do interior, não sou da capital, não sou da elite. Né? Então, eu queria fazer algumas observações em cima dessa carta que está sendo lançada hoje, que é a preocupação do Brasil. Pode ser isso que eles estão escrevendo, eu acho que eles têm toda... Mas nós temos muito mais a preocupar e talvez... Esse assunto que está se polarizando e trazendo controvérsia, talvez não seja a prioridade do Brasil hoje. Nós temos outros assuntos aqui que a gente pode comentar.
A democracia não está ameaçada? Ou está?
Benjamin, eu vou fazer umas comparações, tá? Eu vivi a ditadura. Eu estudei durante a ditadura, né? E quando me formei, só depois que eu me formei que veio a democratização com o Tancredo e tal. Né? A democracia nesses últimos 35 anos, nossa, só evoluiu, né? Evoluiu de uma maneira, amadureceu, e hoje nós temos essa polarização que faz parte da democracia. Eu não vejo nenhum risco do povo brasileiro sofrer um revés e voltar àquela ditadura. Longe disso, na minha simples opinião. Tá? O que eu vejo é uma exacerbação, um exagero de preocupação por um grupo que nós podemos analisar esse grupo nesses 35 anos ou nesse período, como é que eles evoluíram e como é que o povo brasileiro evoluíram. Né? Então, a gente pode fazer um paralelo. Né? Você imagina, você acha que a democracia nesses 35 anos piorou ou melhorou? Você acha que os políticos nesses 35 anos melhorou ou piorou? Você acha que o judiciário piorou ou melhorou? Né? Agora, você parte para os magnatas melhoraram ou não? Aqueles que têm grandes construtoras, tal, né? Aquelas elites da Fiesp e tal. Agora, você compara. Você acha que a educação no Brasil melhorou tanto quanto eles ou piorou? A cultura, né? A pobreza, a dificuldade. Então, a gente tem alguns pontos que a gente poderia fazer uma manifestação também para a educação, para a cultura, né? Para a distribuição de renda. Né? Nós aqui no interior, a gente vive a realidade verdadeira. A gente sabe, né? A gente tem contato com todas as classes, todas as dificuldades. Agora, você imagina, né? Será que lá em cima eles estão preocupados com isso ou eles estão querendo manter esse sistema desses 35 anos que para eles tiveram uma evolução, um crescimento, um conforto assim, muito diferente da realidade de uma parte da população, né? Então eu acho que esse deveria ser o debate e não ficar em cima de dois pontos que são importantes. A democracia, ninguém vai abrir mão da democracia, né? O voto é sagrado. Eu acho que essa polêmica dos votos, da urna, também eu acho que deve melhorar, mas de maneira alguma eu acho que isso deve estar em jogo. Eu acho que deve estar em jogo o que o próximo governo pode fazer para a população brasileira, não para uma parte da população, a da direita ou da esquerda, esse tipo de debate, eu acho que é muito eleitoreiro, é muito polarizar para evitar a gente com boa fé, com mais tranquilidade, que fala menos e que faz mais, bloqueando essas pessoas para entrar na política. Porque hoje, você vê, com essa mídia, com essa falação, com esses manifestos assim, exagerados, só traz divisões e polêmicas. Né? Então, esse é o ponto de vista que eu estou como um cidadão brasileiro e eu tenho certeza que a grande maioria se espelha e é como a gente, né? Trabalha, tem uma vida como nós, a gente cresceu e a gente evoluiu através da educação, através da cultura, através do trabalho, não de outra maneira.
O Miguel participando aqui da CBN, dizendo que a democracia está consolidada, concorda com o doutor. Quem mais está mandando mensagens aqui? A Cleusa bateu palmas aqui, dizendo que concorda também com o que está sendo falado. Quem mais? O Alexandre disse assim: gostaria de saber se o doutor assinaria essa carta aos brasileiros, essa carta que está sendo lida hoje lá em São Paulo. O Vinícius Almeida: também concordo que tem coisas mais importantes. Essa pergunta aqui do ouvinte: o senhor assinaria essa carta aos brasileiros, essa carta que está sendo lida hoje, doutor?
Não, eu não vejo sentido nesse momento e não dou um valor exagerado a essa carta, porque se você vê quem está assinando e essa carta, são as pessoas exatamente que tiveram as benesses nesses 35 anos. Não estou dizendo todos, mas uma grande parte, e essa grande parte quer que o sistema continue e volte ao sistema anterior, onde foi criada essas benesses, né? essas facilidades, esses acordos, esses acertos. E o que nós queremos para o Brasil não é nada disso, nem essa radicalização da direita, nem esse sistema de acertos e aconchavos e benessas e facilitações que a esquerda ofereceu, nós queremos um ponto de equilíbrio, nós queremos o melhor para o Brasil, né? É isso que nós queremos, né? Nós não podemos, eu vou dar um exemplo aqui, muito fácil de entender para as pessoas, tá? Por exemplo, eu sou corintiano, tá? Uhum. O Corinthians perdeu para o Flamengo, está perdendo para o Palmeiras, e o que eu faço? Eu sou corintiano, então eu vou ofender os jogadores do Corinthians, dizendo que eles é ruim, que tem que ganhar e quer fazer isso, e eu vou lá no Palmeiras, eu vou agredir, vou matar, vou destruir o Palmeiras, o Flamengo? Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que eles estão fazendo certo, o que eles evoluíram e adotar isso, entender que o Corinthians está mais fraco por vários motivos, né? E copiar uma boa gestão, contratar jogadores bons, fazer um técnico, fazer um time adequado, esse seria o bom senso. Então, o que eu acho é que só porque eu sou corintiano eu vou odiar e vou brigar e vou fazer confronto com o palmeirense ou com o flamenguista, não, é o contrário, nós somos todos torcedores, nós somos amantes do futebol. Nós somos amantes do Brasil, então nós devemos unir, um copiar o outro e crescer junto, transformar os times grandes para que a gente possa confrontar com a Europa, com os Estados Unidos, com outras riquezas do mundo. Nós devemos valorizar o Brasil e transformar esse país num grande país, transformar grande, porque é o Brasil que está em jogo, é o futebol que está em jogo, não o Corinthians, Palmeiras, isso são desculpa para ficar fazendo essas controvérsias e iludibriando o povo.
Várias mensagens chegando aqui de todo o oeste do Paraná. O Chiquinho é torcedor do Corinthians. Ele diz aí, um abraço, doutor Sagaz. Só que nosso time tem que melhorar muito. A Cleusa complementou aqui, coerência pura. O Vandré também acompanhando a CBN. O pessoal está dizendo que o Corinthians tem que melhorar, doutor. Mas tem uma pergunta...
Isso, tem que melhorar. Isso que eu estou dizendo. A direita tem que melhorar, a esquerda tem que melhorar, a política tem que melhorar, a justiça tem que melhorar, a economia... O que leva a toda essa melhoria é a educação. A educação é a cultura. Esse é o ponto, o segredo. Eu sou eu hoje, eu saí lá da pobreza e cheguei hoje através da educação, através da cultura, através de esforço. Entendeu? Então, esse é onde se cresce de uma maneira sustentável, honesta e traz um bem e uma paz social.
Estamos conversando com o médico Nivaldo Sagai, ele é cirurgião do aparelho digestivo, é coloproctologista, sócio-diretor do Centro Médico Gastroclínica, e falando um pouquinho sobre esse tema, tem aqui uma observação da Regina. A Regina diz o seguinte: falta realmente transparência, e ao longo desse processo democrático, o que a gente viu foi um retrocesso do Supremo Tribunal Federal. O senhor vê também um retrocesso por parte da atuação dos ministros do Supremo?
Total.
O senhor não tem dúvida?
Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque foram escolhidos, não os melhores, mas foram escolhidos politicamente. Não foram escolhidos um jurista de conhecimento, renome, consagrado, que tenha titulação, que tenha conhecimento, tenha responsabilidade social. Foram chamados, você vê as pessoas que estão é por um perfil YX, e para ser um ministro do Supremo tem que ter um conhecimento vasto de todas as áreas da justiça, e além do mais, tem que ter um senso social e um patriotismo assim, muito diferenciado. São 11 cadeiras que o Brasil tem pessoas com qualidade para preencher essas 11 vagas, não com pessoas que defendem uma ala, defendem uma política, defendem um setor ou um indivíduo, de uma maneira assim, muito parcimoniosa, alguns erros, alguns desajustes, e nos outros se pune de uma maneira tão, tão violenta, né? Você mesmo viu jornalista sendo preso, sendo massacrado, só porque emitia opinião, e ver pessoas assim que absurdamente é comprovado os seus rastros de crime sendo absolvido. Então, qual que é o bom senso desse nosso Supremo, né? E intrometer no dia a dia da população, hoje eu posso ser preso por estar falando alguma coisa contra eles. Agora, eles podem falar contra todo mundo, pode prender, pode julgar, pode fazer o que quer, e nós não podemos fazer nada. Então, isso eu acho que esse tipo de democracia que eu acho que está em jogo, não a democracia do voto, de poder eleger o nosso presidente.
E a CBN Cascavel, sempre com muita abrindo espaço aqui para todos, de forma muito democrática, né? Estamos falando de democracia. O João Lustosa, parabéns à lucidez política do Dr. Sagai, nem esquerda nem direita, é para frente que se anda. E nós temos aqui uma outra mensagem do Magno, obrigado Magno, sempre acompanhando a CBN, desculpem a sinceridade, bolsonarista, o Brasil evoluiu muito, ele quer que volte ao sistema antigo, então ele quer a ditadura. Bom é o Cássio e o André Mendonça. É uma crítica aqui. Ele diz que o senhor é bolsonarista. Não, o senhor não é bolsonarista?
Não, ele está dizendo que eu quero que volte à moda antiga. Não.
A ditadura?
Não, eu não sou nem Bolsonaro, nem lulista, nem petista. Não.
O senhor já disse que é contra os extremos.
Eu sou o Brasil. Eu acho que o PT, né, a esquerda tem coisa boa. Não estou dizendo o PT, mas a esquerda tem coisa muito boa, a direita tem coisas muito boas e tem coisas muito questionáveis, muito duvidosas. Agora, a forma de fazer política... O andar de implantar uma ideia, às vezes eles fazem de uma maneira escusas, né? Uma maneira assim não clara. Eu acho que tem que ser visto, né? Agora, eu sou a favor do Brasil. Eu disse aqui que eu tenho um amigo do Centro Acadêmico, é um dos caras mais valorosos que eu conheci do PT. Ele foi prefeito lá de Araras, é um cidadão da esquerda, assim, fantástico, como eu falei do filho do Setúbal, né? Uhum. Banqueiro. Hoje os banqueiros estão assinando essa carta, porque você viu a evolução dos bancos nesses 35 anos? Né? A evolução dessa turma que está assinando, não estou dizendo que eles estão errados, mas eles poderiam fazer também um manifesto para a pobreza, para a educação, para a cultura. Eu acho que uma carta nesse sentido teria muito mais assim, valor, né, contra a roubalheira. Né? Eu acho que a roubalheira, esse tipo de situação, eu acho que o Brasil deveria unir, porque se evitasse esse desajuste, o Brasil cresceria de um passo muito mais largo e de uma maneira muito mais sustentável e rápida, né?
E nesse momento segue a carta da Fiesp pela democracia sendo lida em Salão Nobre da USP. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações do repórter CBN. O tempo passa muito rápido, doutor Sagai, a gente não vai nem conseguir ler todas as mensagens. A gente agradece aqui a manifestação dos ouvintes de forma muito democrática, por isso que o senhor está aqui, até fazendo referência a essa carta que o senhor publicou. E é importante que as pessoas se manifestem, né? E tem muita gente dizendo aqui, nem para um lado, nem para o outro. É necessária a coerência. E o senhor tem esperança que nós vamos encontrar essa coerência, esse equilíbrio nesses próximos anos? Ou o senhor acha que essa polarização, independente do resultado das eleições, ela pode continuar trazendo prejuízos para o país?
A minha esperança está em pessoas como as pessoas que nunca se manifeste que lado tal, e que está dando, né? Eu estou dando a minha opinião. Eu acho que todo mundo tem opinião diferente, não existe opinião semelhante, mas todos deveriam se expor, principalmente a categoria como a nossa, que são as trabalhadoras do interior, o que vive a realidade brasileira. Porque essa carta está sendo escrita para uma elite, é uma elite assim, muito favorecida no Brasil, muito diferenciada. Mas não quero pedir para você, para mim, pessoas trabalhadoras, pessoas que estão aqui o dia a dia pagando imposto e vendo a realidade, né? Então, por isso que eu fiz essa carta, para que os brasileiros simples como eu, como você, como todos aqui, se manifestem e reflita sobre essa polarização. Eu acho que essa polarização está destruindo o Brasil. Eu acho que a gente tem que escolher gente equilibrada, que trabalhe, que pense no Brasil, que seja mais justo, mais honesto, mais equilibrado, mais amplo, não que fique defendendo uma categoriazinha, né? O Lula defende lá os operários, o Bolsonaro depende lá dos militares, essas coisinhas, eu acho que não é por aí. É Brasil, né? Um defende a direita, outro a esquerda, tem que defender o Brasil, né? Então, eu acho que o Brasil, o brasileiro verdadeiro, tá, meu, que se comporta como nós aqui, eu acho que aí está a esperança do Brasil, viu? E eu estou tomando a iniciativa porque não é a minha obrigação nem minha função, sou médico, mas eu fico indignado muitas vezes com certas posições e essa maneira de manipular o voto. Então, esse momento é estratégico. O que eles querem fazer, na verdade, é dirigir os votos para o lado que eles interessam, para eles se manter no poder. Entendeu? Agora, eles não precisam ter medo do poder, porque qualquer poder honesto não vai destruí-los. Vai organizar, vai equilibrar o país. Você não vai lá destruir o Supremo, destruir a Fiesp. Não, vai organizar, vai dar mais equilíbrio. E se o povo melhorar, melhora para eles, melhora para todos nós, né? Isso que eu defendo.
Doutor Sagai, muito obrigado pela entrevista, pela presença do senhor aqui.
Obrigado, eu que agradeço, desculpa aí estar manifestando aí, mas eu me senti na obrigação e no direito de falar, porque quero agradecer assim demais você, Benjamin, porque você está me convidando, um cidadão comum como eu, a se manifestar, não só dando ouvido e transmitindo diretamente lá do Largo São Francisco, lá, ouvindo os poderosos, né? Você está ouvindo uma pessoa simples que está se manifestando de uma maneira simples, humilde, talvez equivocada, talvez sem muito conhecimento, mas é uma opinião extremamente sincera de alguém que viveu e conhece todas as classes sociais, alguém que mexe com a saúde, com a vida das pessoas, alguém que tem uma relação assim, com as pessoas, com a cidade, com o povo brasileiro, de uma maneira assim, muito grande, muito honesta, e muito pura e com muito amor. Entendeu? Então eu agradeço demais mesmo, Benjamin, essa oportunidade, e eu peço para o povo brasileiro, olha, vote com a razão, reflita, não caia nessa polarização. Tá? E tem candidatos hoje que pode dar melhor do que esses que estão se polarizando, sabe? Então eu acho que o povo tem que refletir e pensar nisso.
Obrigado. E essa é a linha da CBN Cascavel, ouvindo os diferentes pensamentos, as posições diferentes, para que você, ouvinte em casa, você que nos acompanha, está no seu carro, para que você possa tirar suas conclusões. Você pode, inclusive, acompanhar essa carta já publicada aqui no site da CBN, a carta do Dr. Sagai. É só acessar o site da CBN, cbncascaveloficial.com.br, digita lá Sagai, por exemplo, né? Você vai ter já à disposição essa carta. E neste momento, o lançamento da carta aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, lá na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo. Você vai ter mais informações com a programação nacional. Agora, 11:30, conversou conosco o Univaldo Sagai, médico, sócio-diretor do Centro Médico Gastroclínica. Vamos com o repórter CBN, já pedindo passagem, as últimas notícias do Brasil e do mundo.